Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Está no ar o Central Manhã que desta quinta-feira, aqui pelo seu veículo de comunicação. Hoje temos o prazer de levar para você as principais informações do dia. Hoje, como você já percebeu, estou aqui em carreira solo, mas vamos tentar mandar para você, levar para você todas as informações mais importantes que circulam nas últimas horas em todo o estado do Maranhão e também em outros estados. Porque você já sabe, temos repórteres espalhados por várias partes do estado e também na capital federal. Mas com a sua participação, vamos começar o Central Manhã de hoje, já destacando um dos principais assuntos das últimas horas. Olha, gente, a Procuradoria-Geral da República vê comercialização de emendas por deputados do Maranhão. Vamos trazer em detalhe todas essas questões para que você possa ficar muito bem informado. Vamos também trazer informações a respeito de uma operação que aconteceu no Maranhão. A Polícia Federal descobre fraude em benefícios do INSS. Ainda tem gente que insiste nessa prática ilegal. Outro assunto de destaque do Central Manhã de hoje é que o governo do Maranhão abre o período de inscrições para o calendário oficial de eventos agropecuários em 2025. Um setor muito importante, um setor que precisa ser explorado no nosso estado e agora o governo do estado dando esse pontapé inicial. Também vamos falar sobre a questão do Congresso, que já está no Congresso as principais matérias do que o governo precisa para que possa aprovar neste ano. Vamos saber quais são os principais requerimentos para que possam ser aprovados pelo presidente Lula. A política brasileira também adere à moda do boné e outros itens. É aquele boné que você viu lá no um dos pronunciamentos, aquele boné azul. É isso que a gente vai falar, vai trazer todas as informações, principalmente com os nossos repórteres lá em Brasília, o Adilson Souza e também o Nildo Costa. Olha, gente, a Câmara de São Luís e prefeito Braide enfrentam divergências em votação de vetos. Você vai saber qual o motivo da divergência dessa vez. É o motivo que todo funcionário gostaria de ter lá na empresa onde trabalha. Também vamos falar de futebol. O Motoclube foi a campo ontem pela segunda rodada do campeão da Copa do Nordeste, a competição regional mais importante do país, e arrancou o empate. As duas equipes seguem sem vencer. Então, essas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quinta-feira, já são 6 de fevereiro do ano de 2025 e, mais uma vez, você é o nosso convidado especial. Conto com você.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã mais perto de você, você já sabe, todos os dias de segunda a sexta-feira temos um encontro marcado aqui na sua emissora de rádio e também de televisão para trazer as principais informações do dia, aquelas informações que foram destaque nas redes sociais, em outros veículos, enfim, para que você possa ficar e começar o dia muito bem informado. Por falar em bem informado, aproveitar para mandar o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham através dos 14 canais de televisão que estão nesta rede pela informação aqui da Central de Notícias Brasil. Está conosco a TV Alternativa Rede Meio, canal 19.1 na capital maranhense, assim como a TV São Luís, Rede TV, canal 8.1, muita gente aqui nos acompanha tanto pela TV Alternativa na região metropolitana, como também através da TV São Luís. Para você ter uma ideia, a TV Alternativa chega a mais ou menos 20 municípios, incluindo a região metropolitana e a região do Munim. Um abraço aí ao grande Wagner Silva e também ao grupo Zildene Falcão. Temos ainda a parceria da TV Difusora, canal 12, que fica lá em Lago da Pedra. Daqui a pouco teremos a participação daquela região lá com o Jota Queiroz. Estamos ainda na TV Jaguarema, também Rede Meio, canal 10, lá na cidade de Vitorino Freire. Um abraço às pessoas que nos acompanham na cidade de Vitorino Freire. Também TV Jaguarema, Rede Meio, em Paulo Ramos. Rádio Rio Flores, canal 7 em Trizidela do Vale. Região bem legal ali, Trizidela do Vale, Pedreiras. Estamos também na TV Gitirana, também Rede Meio, canal 5.1 na cidade de Barra do Corda. Alô, Barra do Corda, alô, Astrogildo Melo. Está demorando aqui participar com a gente. Também TV Rio Flor, aliás, TV Nova Era, canal 19.1 em Colinas, ali na região de Colinas. TV Liberdade, canal 23.1 em Bom Jesus das Selvas. TV Buriti, canal 2.1 digital em Buriti Cupu. Estamos ainda na TV Liberdade. TV Liberdade lá. A nossa repórter lá também faz dias que não participa com a gente. Tá no ponto, viu? TV Web Primavera em Riachão e TV Turiaçu na cidade de Turiaçu. Então são 14 televisões, incluindo uma web, sendo duas somente na região metropolitana de São Luís. Daqui a pouco vamos destacar as pessoas que já participam com a gente. Você que está nos acompanhando através da televisão e também do rádio, você pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. Basta você acessar, procurar por... aqui pelo nosso canal no YouTube, Central Notícias Brasil, para você poder mandar a sua mensagem e poder interagir conosco, fazer essa interatividade gostosa. Onde é que você está? O que é que você está fazendo? Está acompanhando Central Manhã? Queremos saber nesse momento, então você pode mandar a sua mensagem de texto através do nosso chat lá no YouTube. Nós vamos começar o programa de hoje logo com as primeiras notícias. Olha, gente, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso especializado na prática de fraude de detrimento do Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, os benefícios do INSS. Essa operação aconteceu na cidade de São Luís e São José de Ribamar. Os mandados ocorreram no âmbito da operação Mandatum. Mandatum, nome da operação. Então, a fraude consistia na falsificação de atestados médicos para fins de cadastramento e também procuradores de titulares dos benefícios previdenciários e ainda de assistências, que é no caso lá dos Bolsa Famílias, entre outros. Então, possivelmente, falecidos. Essas pessoas poderiam estar falecidas, segundo a polícia, e essas pessoas, esses fraudadores, se utilizavam desses documentos falsificados para posteriormente receber os pagamentos mensais. Olha, isso dá cadeia. Isso aí é crime federal, entendeu? Crimes presidenciários. É crime, por exemplo, de dinheiro falso e muitos outros de competência de investigações da Polícia Federal. Então você pode estar se colocando em uma enrascada, você pode estar complicando a sua vida. Até o momento não foi divulgado se houve exatamente aí esses mandados, se houve mandados de prisão. O que foi a informação é que houve esses mandados de busca e apreensão. Então, no decorrer dessas investigações, possivelmente pessoas podem ser presas por esses crimes. Então, você aí que está cometendo esse tipo de crime, fica atento, porque qualquer hora a Polícia Federal pode bater na sua porta. E aí, seu João, vamos conversar de manhã cedinho, já viu? Você gostaria de ter essa surpresa, essa visita inesperada logo de manhã, bem cedinho, com os agentes aí da Polícia Federal? Pois é, fica atento. Se você gosta de cometer atos dessa natureza, uma hora ou outra você vai parar atrás das grades. É melhor você amanhecer o dia cedinho, como fazemos aqui, trabalhando para poder tirar o seu sustento. Mas ainda falando de informações policiais, gente, olha, dois suspeitos de terem praticado a tentativa de homicídio contra o policial militar Jefferson Castelo Branco, aquele que sofreu o tiro, que levou o tiro na borracharia, ali quando chegou para fazer a manutenção lá do seu veículo, para trocar ou fazer o reparo no pneu do seu veículo, e acabou sendo atingido. Então, esse policial de 36 anos, então essas pessoas elas foram presas na tarde de ontem. A prisão foi realizada na região de um matagal, no sítio Santa Eulália, próximo à Via Expressa em São Luís. Um terceiro homem também foi preso no bairro Barreto, que não fica muito longe dali, por estar em posse de uma arma de fogo que supostamente, aí segundo a polícia, faz essa previsão de que essa arma poderia ter sido usada nessa ação criminosa contra o policial militar, o Jefferson Castelo Branco, Diniz, como já falamos aí, de 36 anos de idade. Esses dois presos não foram a princípio, que foram presos a princípio, não tiveram suas identidades reveladas, assim como essa pessoa que estava com essa arma de fogo, que, repito, poderia ter sido usada durante essa ação criminosa contra a vida do policial militar. Também você continua interagindo com a gente. Daqui a pouco vamos destacar as pessoas que estão participando com a gente. Mas antes disso, também vamos falar da questão da ponte. Olha, gente, mais uma ponte aí, uma ponte localizada entre Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca, na MA-125, no Maranhão, está em condições precárias. Inclusive, conheço aquela região. Ali quem vai de Imperatriz, ali que vai no sentido Imperatriz, a primeira cidade é Cidelândia, depois tem Vila Nova dos Martírios, até chegar em São Pedro da Água Branca, que é a cidade extrema. Aqui você está acompanhando no vídeo, olha só as condições que estão essa estrada. Aí a ponte, né? Aí a cabeceira da ponte. Vamos acompanhar o áudio?
Tem aquele um laticínio, né? Tô preocupado com essa situação aqui, ó. A pontezinha tá bem deteriorada, ó. Já tá até isolado para carro não passar aqui. E agora aqui também, ó. Tá começando a ceder, ó. Eu acho que fica um ponto de atenção pro nosso time da ferrovia que passa aqui nesse trecho, tá? Principalmente esse lado de cá.
Situação. Agora imagina você.
São Pedro, né, indo pra Sailândia aqui agora. A gente parou aqui só para fazer o registro, né? E identificar aqui para tudo.
Imagina você aí que está com a sua família indo naquela direção e chega nas proximidades desse local, tem que se deparar com essa situação, de meter medo. Eu não sei se eu teria condições de trafegar ali com a minha família para um local do jeito que está, porque qualquer hora pode desabar e ir ao chão. Aí, gente, até aquele problema, eu sinceramente já fico com medo em algumas situações, em passar por cima de pontes, depois daquela situação lá da ponte de Estreito dos Mosquitos. Mas como se trata de uma MA de responsabilidade do governo do estado, acredito que a Secretaria Estadual de Infraestrutura, a Sinfra, que é comandada aí pelo Aparício Bandeira, já deve ter tomado conhecimento dessa situação e já deve mandar uma equipe para lá para fazer os reparos necessários. Inclusive, algumas pontes do Maranhão, viu, James? Algumas pontes do Maranhão, e você que está nos acompanhando, passam por essas situações. Por quê? Porque são pontes muito antigas, tem pontes até de 1970. Por exemplo, aquela de Pinheiro, na entrada de Pinheiro sobre o Rio Pericumã, é da década de 70. E a informação que temos é que desde essa época não havia passado por uma reforma estrutural. O que acontece com o tempo, as pessoas passando por cima, veículos também, a questão do tempo, tudo isso vai deteriorizando a estrutura. Então, se não passar por manutenções periódicas, acabam chegando nessa situação. Mas no caso lá de Pinheiro, o governo do estado tomou conhecimento, já mandou uma equipe e agora já tem os serviços já sendo realizados lá na ponte sobre o Rio Pericumã. Então, acredita-se que agora, como está se tornando de conhecimento público, essa lá de Vila Nova, entre Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca, então certamente o governo irá mandar para lá uma equipe de técnicos para poder fazer a inspeção, a vistoria e poder fazer os reparos necessários, e assim essas pessoas possam trafegar com a maior tranquilidade por aquela região, uma região muito legal, muito importante para o estado do Maranhão. Gente, agora vamos trazer aqui uma curiosidade aqui dentro do Central Manhã. Olha só o que aconteceu. Um homem vê um fogo que não existe em uma palha de coqueiro no interior do estado. Olha só, você está acompanhando aqui no vídeo uma área de roça, ali próximo à roça, algumas palhas de babaçu para lá. Parece que não está chovendo não, né? A impressão que a gente tem é que está seco.
Mãe, como é que está a palha do coqueiro aí, ó? Tipo pegando fogo, a outra por lá, ó. Essa outra ali, ó. As pontas das palhas, ó. Tá vendo brilhando aí, ó? Te pega no fogo. E não tem fogo nenhum aqui, mãe. Só mesmo vento. Olha as palhas do coqueiro, ó. E aqui as palmeiras, quase tudo aqui, ó. Tem uma colar que tá toda vermelha por lá, ó. E não tem fogo. Isso aqui tá nublado. Não tem raio do sol, entendeu? Olha, ó. Tá vendo aí, ó? Não tem raio do sol. Também aqui no Piranha. Isso ali parece fogo, não é fogo não.
E aí, você acredita nessa situação ou não? Se isso chegasse a acontecer no seu quintal, você ficaria com medo ou não? Você acredita nessa situação? Eu quero ver aí que a sua opinião, você pode mandar a sua opinião através do nosso chat. Só que existe uma explicação científica para isso. Pois é. Olha, gente, esse fenômeno em palhas de coco intriga moradores. Mas uma explicação surge no ar. Surge. O que acontece? Quando o ar está seco, aí combinado com palhas sobrecarregadas e também umidade relativa do ar, pode causar sim o surgimento de faíscas de fogo. Só que nesse caso, o que apareceu lá no vídeo foi não só faísca, mas sim labaredas. Pelo menos foi essa a impressão que tive. Mas fica aí essa explicação, uma explicação científica, mas quero saber a sua opinião. Você acredita que isso, esse fenômeno natural, é verdadeiro ou apenas ilusão de óptica, como diria aí os grandes pensadores? Eu quero saber a sua opinião. A sua opinião é muito bem-vinda aqui no seu Central Manhã. E com essa a gente vai a um breve intervalo. Na volta tem mais Central Manhã para você. É um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia,
tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
E o que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã, aqui pela sua emissora de rádio e também de televisão. Lembrando que você pode continuar interagindo com a gente através do nosso chat. Basta você procurar por Central de Notícias Brasil no nosso YouTube e mandar a sua mensagem de texto. Quer aproveitar para mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham. Olha, gente, lá o Renê Vasconcelos, ele diz: bom dia à equipe da Central de Notícias. Estamos retransmitindo o jornal na Cultura FM 87,9 na cidade de Lago da Pedra. Participa com a gente também que o nosso repórter Elivaldo. E aí, Elivaldo, cadê você? Vamos falar aí do seu livro. O grande Elivaldo Ramos, lá em Tutóia, ele diz: bom dia, meu amigo Jauber, bom dia, Maranhão. Bom dia para você também, Elivaldo. Aqui é a Sebastiana Mendes, aqui eu sei que também é fã do nosso programa, aliás, do seu programa também, viu? A Sebastiana Mendes, ela diz: bom dia, Humberto, Deus abençoe cada um de nós. Hoje é só aqui o Jauber, eu estou hoje em carreira solo. Amanhã, se Deus quiser, Humberto Fernandes estará conosco aqui, formando aqui a dupla na bancada. Tem mais aqui ouvinte participando com a gente, mas daqui a pouco vamos destacar mais pessoas que participam com a gente, porque agora vamos direto à região ali de Lago da Pedra. Não sei se está em Lago da Pedra, se está em Vitorino Freire. Grande Jota Queiroz, bom dia para você. Onde é que você está hoje, Jota? Você está em Lago da Pedra, está em Vitorino Freire? Onde é que você está? Bom dia para você.
Bom dia, meu amigo Jauber Pereira. Tudo bom com você, querido?
Tudo na paz. Melhor agora falando com você e trazendo também as informações aí da região.
Olha, quando você estiver em carreira solo aí, sozinho, quiser uma companhia, ligue antes que eu vou aí ficar com você nessa bancada, viu?
É mesmo, beleza. Será um prazer muito grande aqui recebê-lo. Sei que você é uma pessoa muito bem informada e seria um prazer muito grande aqui ter a sua companhia formando a dupla aqui de bancada. E aí, Jota, tudo certinho por aí? Me conta uma. Está encerrada daqui a pouco você vai trazer informação aí sobre essa questão dessas inscrições aí para o seletivo da Prefeitura de Vitorino Freire, mas antes eu queria saber a sua opinião. Você acredita nesse fenômeno natural? Se porventura surgisse faíscas aí no quintal da sua casa, onde você mora, você ficaria com medo? Você acreditaria mesmo que seria um fenômeno natural? Você correria, ficaria com medo?
Deixa eu contar uma coisa para você. Eu já vi isso pessoalmente na Bahia, na cidade de Boninal, uma seca muito grande. Lá fazia 2 anos que não chovia, até os poços artesianos esvaziaram, quem tinha gado perdeu. E acontecia muito isso, por causa do calor, do vapor, da atmosfera seca, as palhas secas, capins pegavam fogo do nada.
Então é verdadeiro mesmo, é verdadeira mesmo a explicação, né? O cidadão lá tinha razão.
Depende muito da umidade do ar. Se a umidade do ar estiver muito seca, isso acontece. Na região deserta em Israel, não sei se você é muito ligado na Bíblia, a Bíblia diz que Abraão viu a sarça ardendo. É isso? A sarça ardendo é uma palha que ela tem um óleo natural. E além de ser um milagre de Deus, mas lá é costume a sarça pegar fogo por causa desse óleo, por causa da seca do deserto. O que era diferente do milagre é que a sarça ardia em fogo mas não se consumia. Esse que era o diferencial. Então isso acontece, sim. O nosso clima está louco. O Brasil é um clima úmido, tropical, e tem regiões nossas que estão dando um clima muito seco, clima desértico, apesar de ser um lugar verde. É a gente desmatando aí, arrebentando.
Inclusive, recentemente, aí, 7 cidades, salvo engano, entraram em situação de emergência justamente pela seca. Então, enquanto chove bastante em algumas regiões ainda, tem cidades do Maranhão que ainda não viram a chuva. Enfim, isso prova a diversidade e também a grande extensão territorial do estado do Maranhão.
E do Brasil, né?
Exatamente.
Nossa, a América do Sul é maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem.
Diga lá.
Na sede do Sistema Jaguariano de Comunicação, Vitorino Freire. Eu fui deslocado aqui pelo nosso diretor-geral, o nosso Haroldo Vitalino. Agora eu trabalho na sede de todas as TVs do Sistema Jaguareba.
Ah, então aqui a gente retransmite. Então o negócio aí tá bom. Me leva para aí também, final de semana, viu, Jota?
Vamos, vou trazer você aqui, trazer aqui nesse carnaval para você conhecer. Deixa eu lhe falar. Aí diga o lá. Programa é retransmitido agora. Em Lago da Pedra, no canal 12, TV Difusora, e na Rádio Difusora FM, 91,3, com nosso amigo Zé Rodrigues, com nosso amigo Gavião e com a Gisele Freitas. Aqui é retransmitido pela Meia Norte FM, 91,9, e também pelo canal 6, ok? Rede Record. E já em Olho d'Água das Cunhãs, já gostou, né? É a TV Cidade Digital já, canal 48, e na Rádio Difusora lá, 90,9. Tudo é Sistema Jaguarema retransmitindo já aí o Central Manhã.
Eu estou aqui então, na sede. É o Sistema Jaguarema crescendo e também na parceria aqui com a Central Notícias. Que coisa maravilhosa, viu? A gente fica feliz por isso, viu?
Eu gosto disso. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui, a cidade de Vitorino Freire é uma cidade que, vai passando tempo, ela vai se tornando exemplo para outras cidades. Acabou de ser feita a inscrição para o seletivo, onde a prefeitura abriu para qualquer pessoa que tivesse especialização, um exemplo, é enfermeiro, técnico de enfermagem, é médico, é advogado, é contador, tem o desejo de trabalhar com a prefeitura, ele teve o tempo, uma semana antes, para juntar toda a documentação, provando a sua experiência, isso é entregado, foi entregue para as pessoas responsáveis, envelope lacrado, você fica com o recibo, e essa pessoa agora vão passar por uma entrevista de emprego, e também uma prova prática e teórica. Então, a Prefeitura de Vitorino está fazendo o melhor para poder contratar as pessoas nas funções certas, para poder dar exemplo de colocar pessoas qualificadas. Não só aquele famoso que se usava antigamente, o pistolão, né? O QI, que indique. Aqui é feito agora com essa, vamos dizer assim, essa seleção por currículo e capacidade. Isso é top. Isso aí é uma iniciativa do prefeito Fogoió, aí que assumiu aí no lugar da nossa futura deputada Luana Rezende.
Tem vaga para jornalista, Queiroz?
Rapaz, eu fiz também, viu? Eu coloquei também comunicação para jornalismo, viu? Vocês me chamam para entrevista. Olha, vamos ver a matéria como é que foi. O nosso repórter José Araújo foi lá ver a movimentação aí no penúltimo dia dessa inscrição. Veja só.
Vamos conferir.
Bom, essa movimentação se dá exatamente aqui na Escola Frei Céus, que fica bem no centro da cidade, muita gente aqui pelos corredores também, fazendo esse acompanhamento, trazendo a documentação necessária para as inscrições do período seletivo, né, da Prefeitura Municipal aqui de Vitorino Freire. Aqui à frente a gente tem a imagem dos profissionais da saúde, da educação, demais outras áreas que estão trazendo aí a documentação necessária. A gente vai aproveitar e conversar com as pessoas aqui que estão na fila, inclusive trazendo a documentação. Você já entregou a documentação ali?
Já, sim, já entreguei.
Para qual área que você vai fazer o seletivo?
É a área da saúde, né? Agente comunitário de saúde.
Para qual área você vai fazer o seletivo?
Para vigia.
Eu sou psicólogo e vou fazer para a Secretaria de Educação.
Como é que está a expectativa?
Está grande.
Vai fazer para qual área aí?
Eu vou fazer para vigia.
É a primeira vez que participa de um seletivo como isso?
Não, já tenho participado algumas vezes. Já.
Tá aí, Pedro, obrigado. Biomédico, vai tentar aí essa vaga.
E se Deus quiser, vai dar certo.
Hoje eu tô só auxiliando meus amigos aqui que estão fazendo a inscrição, aí estão meio corrido, eu tô trazendo ficha, envelope.
Essa terça-feira já finaliza aí as inscrições para o seletivo 2025 aqui em Vitorino Freire.
Olha, Jalber Pereira, foi recorde, viu? Esse ano foi recorde
de inscrições
aí pela prefeitura. E agora os psicólogos e o pessoal do RH vai ter um trabalho grande para fazer essa seleção. O bom é que isso mostra aí que acabou o pistolão, agora é por competência.
Democracia.
democracia. Muito obrigado pela oportunidade, meu querido, e mandando um alô aí pro seu Haroldo aí do Vitalino, que também é o proprietário da agência Haroldo Turismo, que leva o pessoal para todo lugar do Brasil, e para a nossa amiga Josi, que tá lá na agência. Rapaz, ela assiste todo dia o programa. Ontem ela brigou comigo, tô mandando o alô dela aí, viu?
Opa, que maravilha. Pois tá bom, Queiroz, muito obrigado para você aí, boa quinta-feira, e amanhã, se tiver oportunidade, a gente aguarda por você também, trazendo as principais informações de toda a região. Tá, e tivemos então a participação do grande J. Queiroz, direto lá da cidade Vitorino Freire. Aí muita gente nos acompanhando através dos veículos afiliados aqui da parceria com a Central de Notícias Brasil. Vamos a um rápido intervalo e na volta tem mais Central Manhã aqui pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã aqui pela sua emissora, e você continua interagindo com a gente através do nosso canal no YouTube. Um abraço especial a você que nos acompanha em qualquer um desses meios de comunicação, no YouTube, também pela televisão e ainda pela sua emissora de rádio. Sabemos que são muitas emissoras que estão nessa parceria aqui no, na retransmissão do Central Manhã. Mas agora vamos com o repórter Jonas Mendes, que está circulando por várias partes da capital maranhense. Jonas, muito bom dia para você. Você se encontra onde agora, Jonas?
Bom dia, companheiro Jauber Pereira, também você que acompanha aí em qualquer parte do Maranhão e do Brasil aqui o Central Manhã. Falamos aqui da Avenida Vitorino Freire, em frente ao bairro da Madre Deus. Aqui funciona a famosa Praça do Gato, só que você olhar para a direita, olhar para a esquerda, você não olha um gato. Eu acredito que depois que povoaram, criaram aqui um espaço de lazer, de diversão, tipo assim, um trailer de lanche, eu creio que algo tenha acontecido com os gatos aqui, porque nunca mais se viu os gatos como se encontrava expulsos, diariamente, Jonas, aqui na Praça do Gato.
Talvez foram expulsos do local, né?
Minha preocupação é saber o que está acontecendo com o desaparecimento do gato daqui, porque tem gente que tem um instinto de canibal, que é capaz de pegar um gato desse e levar para fazer um tiragosto, alguma coisa assim parecida. Eu espero que não tenha acontecido isso aí, porque é muita falta de sensibilidade. Mas, meu amigo Jauber Pereira, trânsito...
Isso, diga, você fala do trânsito, depois a gente quer saber o que aconteceu lá na Câmara, lá se o prefeito não quer mesmo reajuste salarial de jeito nenhum. Fala do trânsito, depois traga as informações lá da Câmara, por gentileza.
Certo, o trânsito é esse aí, ó. Como você observa agora, bastante movimentado, é aquele vai e vem, até porque esse horário é o horário que muita gente desce sentido a área Itaquibacanga para chegar até o porto do Itaqui, porque é um polo industrial com um grande avanço hoje aqui no Maranhão, com a instalação de novas empresas, indústrias que estão mapeando a área para instalação. Então, há essa movimentação intensa. Sol é forte, não tem chuva na manhã, nesse momento aqui na nossa capital maranhense. Com relação à Câmara Municipal de São Luís, ontem eu até dizia que a gente ia acompanhar uma sessão ordinária, mas foi uma extraordinária, bastante movimentada. Esta sessão extraordinária que a Câmara realizou ontem aqui em São Luís colocou em votação 23 vetos, que são de autoria, esses vetos, do Executivo. O prefeito Eduardo Braide, ele, assim que recebeu, eu creio assim, o resultado de votação de alguns projetos, e aí ele andou vetando esses projetos. E aí esses vetos, 23 vetos, entraram ontem na pauta de votação e a maioria foram derrubados ontem. E aí você já imagina como é que ficou, né? De um lado, quem é oposição fazendo a sua parte. Quem é a situação também tentando fazer a sua. E lá a galeria esteve tomada de uma classe que estava aguardando com muita expectativa o resultado da derrubada ou não dos vetos, que é a classe dos controladores do município e os auditores fiscais. E o resultado foi que uma mensagem, ou seja, um veto, que tinha a ver com o aumento do salário do prefeito e que garantiria um reajuste futuramente do salário dos auditores e também dos controladores. O veto foi derrubado, isso aí foi até comemorado lá pelos auditores e controladores. Para começar, vamos ouvir qual foi a reação na fala da presidenta do sindicato que representa a categoria, que é a senhora Naíbe, que representa o sindicato da categoria dos auditores e controladores fiscais. Vamos acompanhar o que ela diz, a senhora Naíbe.
Mais de 400 famílias, mais de 3 categorias, a minha de auditores fiscais, o dos controladores, dos técnicos de urbanismo, alguns médicos, alguns engenheiros, várias categorias tiveram seu salário reduzido em 30%, 35%, alguns até um pouco mais. Por quê? Porque o salário do prefeito, o subsídio do prefeito, ele vinha sendo congelado. A última alteração foi em 2009, para valer em 2010, que foi o prefeito João Castelo. De lá para cá, o salário do prefeito estava congelado. Com isso, os servidores dependiam do aumento do salário do prefeito para que pudesse ter de volta o seu salário integral. E isso foi vetado pelo prefeito. Então, graças a Deus, os vereadores dessa casa tiveram a sensibilidade de perceber que os servidores não podiam ficar com seus salários reduzidos, com terem a sua vida toda desorganizada. E hoje, com a derrubada do veto da grande maioria, qual nós agradecemos a todos.
Muito bem. Então, você acompanhou aí a fala da senhora Naíbe. Agora vamos logo na sequência acompanhar o que disse um dos integrantes da base do governo, que é o vereador Douglas Pinto. Vamos ouvir, acompanhar, se assim for possível, James.
Deu para perceber que a base também, em algumas situações, acompanhou a derrubada de alguns vetos, né? Como é que o senhor justifica, já que o senhor pertence também à base?
A gente tem a liberdade, né, de votar da maneira que a gente acredita, com propriedade. Então, a gente tem aí 23 vetos para serem analisados. E os principais que a gente viu aí, foi o aumento do salário do prefeito de 25 mil para 38 mil reais. Quer dizer, o próprio prefeito vetou, esse projeto veio para a Câmara e a Câmara derrubou o veto. Mas o que está por trás disso, né? A gente está falando que existem outros funcionários que têm como base, referência, o salário do prefeito. Então, na hora que aumenta o salário do prefeito, também aumenta o salário de outros funcionários do município, como procuradores, controladores. E a gente tem 115 funcionários do município que recebem acima do teto, né? Então a gente está falando de uma despesa de mais de 23 milhões de reais por ano, né? Então eles já ganham 25 mil reais e o salário deles vai aumentar se o salário do prefeito aumentar. Então a gente está falando dessa despesa de 23 milhões de reais, isso gera um impacto na receita do município.
Então o vereador Douglas Pinto, ele se manifestou aí, fazendo alguma justificativa. Ele que chegou na Câmara agora recentemente como vereador de primeiro mandato eleito e foi um dos que não participou da base para a reeleição do atual presidente Paulo Vitor. Então, ele tenta se manter como um aliado do prefeito. Só que, de acordo com o que a gente observou ontem, há momento que ele tem que flexibilizar em algumas situações, como aconteceu ontem, que teve veto, que ele teve que votar favorável à derrubada do veto. Agora, esse veto aí relacionado ao aumento do salário do prefeito para, consequentemente, reajustar o salário aí dos controladores e também dos auditores, eles, de acordo com a fala dele e também a gente acompanhando lá, ele votou pela manutenção, do veto. Outro que se manifestou, que é também que presidiu há poucos dias aí a comissão de orçamento, vereador Otávio Sueiro. Vamos ouvir o que ele justifica pela derrubada dos vetos.
Vou a Câmara derrubar todos esses vetos.
Alguns vetos mantidos e outros derrubados, avaliando, além da inconstitucionalidade ou constitucionalidade de cada um, o tema, a importância desse tema para a cidade, aquilo que impactaria positivamente. E é sempre o interesse comum, e isso sempre será prioridade aqui na casa, buscando o entendimento do colegiado, aquilo que seja, independente da ideologia e divergências de pensamento, que a gente possa contribuir para a cidade de São Luís, que é o interesse da Câmara, a avaliar o desenvolvimento da cidade e os avanços de São Luís.
Ok, tá. É que eu estava aqui atendendo aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui, as pessoas que fazem aqui a caminhada aqui, aqui nas proximidades do Rio das Bicas. Então, essa situação entre Câmara Municipal de São Luís e Prefeitura Municipal ainda não parou por aqui.
Ainda vai dar muito o que falar.
Hoje à tarde já tem confirmado, a partir das 15 horas, uma sessão extraordinária, que foi, essa convocação foi divulgada ontem pelo presidente Paulo Vitor, para avaliar a questão do reajuste do funcionário, ou seja, o funcionalismo do magistério. Quer dizer, pode gerar mais polêmica ainda, porque certamente que o prefeito, não sei como é que ele vai reagir, porque ele já não gostou muito daquela votação que aconteceu na segunda-feira, né? Da questão do orçamento. E aí teve aquela questão do percentual do remanejamento, aí teve essa de ontem, dos vetos. Ainda tem mais essa hoje. Peço a Deus que entre em harmonia logo, logo, porque São Luís já está ficando preocupado com essa falta de sintonia hoje entre a Câmara Municipal de São Luís e a Prefeitura Municipal de São Luís. Eu quero fechar aqui, companheiros, só diga trazendo lá a fala aqui de uma amiga que está aqui, ela está do nosso lado aqui, ela fala a respeito aqui da podagem que ela está sentindo falta aqui das árvores aqui, não é isso? Bom dia, qual é seu nome?
Bom dia, meu nome é Rose.
Aí, que você tem?
Faz muitos anos caminhada aqui, só que eu queria que o prefeito ou outro órgão público olhasse pela gente aqui, ó. Esses matos tudo caindo, tudo sujo. A gente pode até escorregar, que venha fazer uma coisa melhor aqui para nós. Não tem nenhuma pracinha aqui. Olha, a gente tem ali uma zumba, a gente tem ido fazer aqui há tempo, a gente tinha que ir lá para a Praça da Bíblia, porque aqui na Areinha não tem uma praça.
Tá bom, valeu, obrigado. Está feita a sua justificativa. Eu vou fechar aqui, okay, só informando que no Instituto Médico Legal São Luís passaram o quê? 3 corpos nas últimas horas. O de maior destaque foi o caso aqui de uma vítima de homicídio, lá do bairro do Calhau, o Ender, Rosa e Queiroz. Polícia Rodoviária, daqui a pouco a gente atualiza. Com você, Jalber Pereira.
Muito obrigado ao grande Jonas Mendes. Daqui a pouco você atualiza, faz o boletim e também participa com a gente hoje do Ronda Central, que também estaremos na apresentação. Conto com você, viu, Jonas? Grande Jonas. Ó, continua ainda essa confusão lá na Câmara Municipal de Vereadores. Agora, lá o negócio tá bom, viu? Imagina só, o prefeito ganha 25 mil. Se esse não tivesse derrubado esse veto, ele iria para 38. E olha que, segundo o que foi comentado aí, tem funcionário que ganha mais ou menos desse valor, até mais do que o prefeito. Então, tá valendo a pena ser controlador do município de São Luís, né? Quem é que não queria ganhar aí seus 25 mil reais nos dias atuais, como as coisas estão difíceis? Mas agora vamos direto para a capital federal, vamos direto para Brasília, com o repórter Adilson Souza. Adilson, muito bom dia para você. O que é que há de novidade em Brasília? Tem muita polêmica, tem muita briga, ou tá tudo sob controle, tá tudo na Santa Paz, Adilson? Bom dia. Só ligar aqui o microfone aqui, viu, Adilson? Tem que ligar o microfone, tem que ligar. Vamos ligar o microfone. Não deu, né? Estou com dificuldade aqui com o contato com Adilson. Vamos tentar aqui através de outra forma para você poder participar com a gente e trazer também as principais informações lá da capital federal. Mas já temos o Nildo. O Nildo já está com a gente. Não dá com Adilson, dá com o Nildo. Ó, o Nildo já está certinho. Nildo, muito bom dia para você. O que é que há de novidade aí na capital federal, o Nildo?
Olá, Jalba Pereira, bom dia para você, bom dia a quem acompanha o Central Manhã, prazer sempre falar aqui com vocês. Aquela coisa, meu caro Jalber, eu falava ontem sobre a visita, né, a vinda aqui do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trazendo aqui um documento, né, detalhando as 25 prioridades do governo para o ano de 2025 e também para 2026, ou seja, aquilo que o governo prioriza. E entre essas prioridades, né, está aqui a reforma do imposto de renda, né, a limitação a supersalários no serviço público, as mudanças na previdência dos militares, né, estão aí entre essas 25. Dessas 25, 15 propostas precisam da aprovação aqui do Congresso Nacional. Evidentemente, o governo está preocupado também com o setor, a economia, portanto, como estimular criação de empregos, como estimular aí o empreendedorismo. Então, o governo tem algumas medidas aí para fazer desonerações e aí para isso precisa de compensações, que quando você desonera, você tem que receber algum tipo de compensação. E aí o ministro falou o seguinte, ele disse que não vai haver bala de prata, né, na área econômica, mas o trabalho constante de modernização do ambiente de negócios que promova desenvolvimento e estimule o crescimento econômico do país. Acompanhe aí o que disse, né, falando um pouco sobre as prioridades do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Você tem projetos de grande repercussão, né? Você tem o projeto, obviamente que a reforma da renda é um projeto muito importante. Você tem a questão do devedor contumaz, que está em fase adiantada de conciliação em torno de um texto. Você tem a lei de falências, que está já no Senado, votado pela Câmara, mas há ajustes importantes a serem feitos para que nós possamos eventualmente sancioná-lo, dando mais garantia para os credores que hoje recebem pouco das massas falidas e garantindo crédito, a eficácia da recuperação de crédito, você diminui o spread, como aconteceu com várias leis já aprovadas pelo Legislativo. Enfim, são coisas que, mas muitas vezes para o leigo, isso não afeta diretamente a sua vida, mas eu estou afirmando categoricamente. Quando você incide para melhorar o ambiente de negócio, melhorar as relações contratuais, você melhora muito as possibilidades de crescimento da economia. Não vai ter, nunca vai haver uma bala de prata.
Pois é, Jalber, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ao lado de Fernando Haddad, falou que o Congresso aqui vai, a Câmara vai trabalhar naquela questão de colaboração, né? Vai colaborar, tentar colaborar de alguma forma com o governo. É evidentemente que a Câmara está preocupada também com a questão dos cortes de gastos. Ele voltou a falar sobre esse assunto, acompanhe.
Temos, ministro, uma postura colaborativa. Nós aqui reconhecemos o papel importante que Vossa Excelência cumpre para o país. Nós já temos aí ao longo desses dois anos uma parceria de trabalho, foi aqui liderada pelo presidente Arthur Lira e apoiada por nós, líderes então à época, que praticamente ajudamos a aprovar quase toda a agenda econômica enviada pelo governo. Fiz questão de reafirmar isso há pouco na reunião que tivemos, que conduzindo a presidência da Casa, a postura será a mesma. Nós teremos uma relação de lealdade, não diria a agenda do governo, mas lealdade ao país. Lealdade de poder sempre, com muita franqueza, dizer o posicionamento que essa casa tem sobre determinado tema. Nós ouviremos sempre o nosso colégio de líderes, dividiremos sempre essas responsabilidades e também não seremos nunca um presidente que estará criando algum fantasma, algum obstáculo sem que ele verdadeiramente exista. Saiba que nós temos todo o intuito, todo o espírito de ajudar nessa agenda, porque é uma agenda de país. O Brasil tem um grande desafio econômico para o ano 2025 e nada melhor do que essa cooperação entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para que a agenda aqui seja priorizada e possamos entregar o melhor para a sociedade brasileira.
Pronto aí, a fala do Hugo Mota, presidente da Câmara, Câmara dos Deputados, que a partir da próxima semana, terça e quarta, volta presencialmente, daquele do jeito que era, né? Hoje nós temos a Infoleg, que o parlamentar pode votar de maneira eletrônica nas terças e quarta-feiras, só que agora não será mais possível. A partir da próxima semana, as votações terça e quarta serão presencialmente. Gelber Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Amanhã você retorna com mais informações aqui dentro do Central Manhã. Tenha aí uma boa quinta-feira para que você tenha realmente um dia muito abençoado no seu trabalho aí na capital federal.
Estamos apresentando Central Manhã.
Reajuste salarial de professor do Estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições, reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do Carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já está com a Dilson também? Então vamos agora permanecer em Brasília já com o repórter Adilson Souza. Agora já deve estar tudo ok. Tudo ok por aí, Adilson? Tudo certinho?
Tudo ok, Jalbe. É só para responder a sua pergunta. Tem muita polêmica, né? Inclusive muita gente acompanhando nas redes sociais com relação à chegada do presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E a repercussão foi desde a posse dele com relação à presença de bonés dos congressistas, né? A gente sabe que houve aí, antes, né, para a eleição da posse do Donald Trump lá nos Estados Unidos, brasileiros parlamentares foram para os Estados Unidos usando os bonés e dizendo que era um grande dia, que aquele momento era importante para, segundo eles, para o Brasil, porque os Estados Unidos poderia fazer uma grande interferência na legislação, o que é impossível no país. Então houve essa identificação desses parlamentares que são da oposição. E aí, no dia da posse do Hugo Mota, surgiu o boné "O Brasil é dos Brasileiros", né? Esse boné azul que o presidente Lula está usando aí, você vê na foto. E durante a posse, muita acirrada, algumas críticas aconteceram dentro do plenário, dentro do Congresso. E hoje ainda na internet repercute essa presença, né, dos bonés que está sendo divulgado. Inclusive tem gente já distribuindo na internet, fazendo sorteio. Na verdade, há uma interpretação do governo dizendo que esse boné, ele retrata o que os brasileiros têm que se sentirem brasileiros. Lembrando que essa ideia surgiu de um internauta que falou com um ministro, o Alexandre Padilha, e aí ele propôs para o Sidônio, que é o responsável pela comunicação, que é o marqueteiro do Lula, desde a eleição, e ele entendeu que deveria ter a lei do boné, uma frase, e aí surgiu essa frase, "O Brasil é dos brasileiros". Está repercutindo muito essa questão de uma nova identificação partidária, porque é proibido nas campanhas, né, questão de camisetas, adereços e outros tipos de identificação. Mas o boné foi uma modificação, uma coisa que aconteceu nessa eleição da presidência da Câmara dos Deputados e teve o que falar, viu, Jalbe? Você teria coragem de usar um boné?
Dependendo do que estivesse escrito no boné e também da qualidade do boné. Se fosse tudo certinho e fosse uma frase que eu concordasse, é o que eu venho a concordar, então com certeza usaria sim.
Agora, outro assunto, Jalbe, a gente vai falar do ministro Flávio Dino, que ele deu ultimato para os congressistas, inclusive para o novo presidente Hugo Mota. Ele está esperando já para o dia 27 de fevereiro, finalzinho do mês, uma reunião conjunta com a PGR, a OAB e também, claro, quem iniciou todo esse processo com relação à transparência das emendas, o PSOL e o Hugo Mota como novo presidente, e também o Davi Alcolumbre do Senado, deverão estar participando dessa reunião lá no Senado, porque o Flávio Dino continua esperando a resposta que o Congresso nunca deu desde quando foi iniciado o processo na presença do Arthur Lira. E agora com o Hugo Mota, ele quer que seja feita toda a apresentação da transparência, né, dessas emendas, né, desse dinheiro que está indo para os municípios. Então, sobre essa rastreabilidade, é o que muito está sendo criticado o Congresso, porque nenhum deputado quer informar para onde está indo esse dinheiro, e o Congresso precisa informar no portal da transparência. Essa reunião é de muita expectativa para o final do mês. Falando ainda de justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, também do Ministério da Justiça, determinou uma força-tarefa, uma investigação direta contra os donos de postos de combustíveis e todos aqueles que se envolvem diretamente com esse investimento do processo de venda de combustível, porque houve aí o aumento de 10 centavos do preço da gasolina e do diesel, e há uma descoberta, uma desconfiança de que um possível cartel no país inteiro está tomando de conta dessa situação, até porque o aumento era para 1º de fevereiro e antes disso já aumentou-se o preço de todos esses combustíveis no país inteiro, inclusive do álcool etanol. O etanol é um produto brasileiro que não deveria sofrer esse aumento dentro da determinação legal que foi autorizado, o aumento de 10 centavos. Né? E aí o ministro descobriu, né, que é importante e vai fazer essa investigação a partir de agora para descobrir se realmente existe um cartel e tomar as providências para que a população não seja prejudicada. Lembrando que esses 10 centavos sofreu um aumento muito brusco para a população, mesmo sabendo que fazia alguns meses que não tinha aumento no diesel, e esse aumento reflete em R$ 1,10 de lucro para quem está revendendo esse combustível. Outra última informação, só para encerrar, aqui a PEC que está sendo discutida, mais uma no Congresso. O presidente Hugo Mota está possivelmente sinalizando para a discussão do regime semipresidencialista, uma situação que não é nova, já teve plebiscito do Brasil, mas está sendo cogitada essa discussão para que o presidente da Câmara seja o primeiro-ministro. Isso é uma discussão que precisa passar pela também a população, mas como já houve plebiscito, o povo não quis, agora vai voltar essa discussão, segundo alguns especialistas de política. O Hugo Mota está sinalizando para que isso possa voltar a ser discutido em alguma comissão. É um problema para o país, porque a gente sabe que hoje o regime presidencialista ele está funcionando, e há quem diga que o semipresidencialista poderia ser uma das soluções, porém, conforme o plebiscito já
realizado, precisa trabalhar de forma mais harmônica e com mais responsabilidade. Agora, Adilson, o que é que você já sabe, o que é que você apurou sobre essa questão aí das emendas parlamentares? Tem deputado maranhense negociando emenda parlamentar? É isso, Adilson?
Isso, Jalber. Tem parlamentar maranhense, inclusive, que já é investigado por outras situações, que é o próprio José Mário Maranhãozinho do PL, e o JP, se eu não me engano, é o deputado...
É o Gil Denemi, o pastor Gil Denemi.
Fábio Denemi, perdão. Esses dois deputados, e tem um outro, que estão envolvidos com a compra de emendas. Essa prática, segundo alguns especialistas, ela é muito comum entre os deputados novatos que entram, e eles precisam fazer a alocação desses recursos e não sabem como fazer. Alguns já vêm com interesse escuso, já vêm com uma determinação de fazer um estilo de trabalho que não é permitido por lei. Eles compram emendas de outros estados, pagam um preço bem menor e ficam com aquele valor para alocar no seu estado. E isso não é permitido por lei e está sendo investigado. Então tem aí um maranhense, dois maranhenses nessa lista que pode gerar um grande problema eleitoral na próxima eleição. Tchau, Alberto.
Ok, muito obrigado, grande Adilson Souza. Amanhã você volta com outras informações. E olha, gente, de acordo com a PGR, os deputados Josimar de Maranhãozinho, que é do PL do Maranhão, e também o pastor Gil Denemir, também do PL aqui do estado. O outro citado é o Bosco Costa, também do PL de Sergipe. Então, segundo as investigações da Procuradoria Geral da União, eles estavam no topo de uma organização criminosa voltada para a negociação desses valores. Eles, inclusive, foram denunciados em agosto do ano passado ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. O caso tramita em sigilo. Segundo a PGR, o grupo teria solicitado ao então prefeito de São José de Ribamar o pagamento de propina de 1,66 milhões, ou seja, R$1.066.000 em contrapartida, a destinação dos recursos públicos federais é de mais de 6 milhões de reais ao município por meio de emendas patrocinadas pelas parlamentares denunciadas. Ou seja, eles repassariam mais de 6 milhões de reais ao gestor de Ribamar, que no caso seria o prefeito Julinho, enquanto ele devolveria R$1.066.000. Claro que esse tipo de comércio, esse tipo de propina, é totalmente abominável pela justiça. Então, o relator do caso foi o ministro Cristiano Zanin, que determinou ontem a cassação, que as cassações sejam levadas a julgamento na primeira turma da corte. Então, será que o Josimar e o pastor Gil Denemi, ainda o Bosco lá de Sergipe, possam ser cassados? Então você é que pode participar com a gente, mandando a sua mensagem que vamos trazer nos demais programas. Porque agora vamos falar de deputados. Vamos direto à Assembleia Legislativa com a repórter Milena Dutra, que ela vai trazer aí as falas de alguns deputados sobre as expectativas para este ano de 2025. Vamos acompanhar.
Os trabalhos no plenário na GBIQ em 2025 estão apenas começando. Os deputados já discutem a formação de blocos e das comissões parlamentares. A presidente da Semavale destacou o início dos debates neste novo biênio.
E assim vamos começando o nosso ambiente, né, de assembleia, o nosso ambiente de casa do povo mesmo, né, do Maranhão. Estamos com uma expectativa de muito trabalho, até porque esse ano a Assembleia faz 190 anos e nós temos uma vasta programação, né? E temos certeza que o povo do Maranhão vai acompanhar bem de pertinho o desenrolar desses trabalhos durante todo o ano.
Definidos os blocos partidários, os deputados devem discutir sobre as presidências e membros das comissões permanentes da Casa, responsáveis por analisar projetos e promover audiências públicas, entre outras atribuições.
Durante esta semana estamos formatando também as comissões permanentes. As comissões que são aqueles ambientes formados por grupos de deputados e assessores para discutir pautas de acordo com a sua ligação, seja da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança. Então, a Assembleia Legislativa funciona assim.
Os deputados também ressaltaram as expectativas em torno do recomeço dos trabalhos parlamentares.
Acredito que agora o diálogo vai reinar, para que a Assembleia Legislativa tenha harmonia com os demais poderes, naturalmente a sua independência necessária para o seu funcionamento, como reza a nossa Constituição Estadual e Federal. Então, acho que esse ano promete. Acredito que os diálogos serão em torno de projetos importantes para o nosso Estado.
A expectativa é que seja um ano muito produtivo, com grandes debates e, acima de tudo, que prevaleça o interesse da população maranhense e que nós possamos apresentar várias demandas e propostas que visem a garantir melhores dias para o Maranhão e para os maranhenses.
Ok, muito obrigado a Milena Dutra aí pela reportagem falando na Assembleia, e é isso que a gente espera, que possam fazer cada um o seu papel e que muitas coisas possam acontecer de forma positiva para o nosso Estado agora em 2025. E chegamos ao final de mais um Central Manhã aqui pela sua emissora. Olha, daqui a pouco teremos um encontro marcado na apresentação do Central Esportes. Hoje vamos destacar o empate do Moto diante do Ferroviário, jogo que aconteceu ontem, e também falar dos próximos jogos do Campeonato Maranhense. Também estaremos hoje na apresentação do Ronda Central, também trazendo as informações que repercutiram no mundo policial. Aguardo você. E com essa a gente se despede, fica o convite para que você possa estar com a gente amanhã neste mesmo horário, aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Reajuste salarial de professor do Estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.480 75 promoções nessas instituições, reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do Carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.